com a medida que foi aprovada pelo Parlamento, foi precisamente que as empresas que estão em apoio à retoma progressiva possam incluir nisso também os respectivos sócios-gerentes que façam descontos na empresa. Acho que isto é uma questão que toda a gente percebe que faz sentido. O que é diferente dos sócios-gerentes que não têm trabalhadores a cargo, que estão lá atrás e que é um outro apoio de natureza social, que eu julgo que passa a estar incluído no novo apoio extraordinário que está previsto para 21. E, portanto, eu já percebi que o Sr. Deputado estava a mencionar este, aqueles que já podem estar a terminar e que ainda não chegam a 2021. Não tenho resposta, Sr. Deputado, mas vamos pensar nesse assunto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS, através do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o CDS não dirá e nunca disse nestes debates em matéria económica que o Governo não tinha feito coisa nenhuma naquilo que é o apoio às empresas. Podemos sim entender que os apoios não foram suficientes, que o calendário não foi o adequado, e se há matéria onde nós insistimos, e insistimos mesmo, que o Governo deveria ter disponibilizado mais cedo às empresas, é precisamente o fundo perdido. Veio o Sr. Ministro e ouviu na primeira resposta que aqui deu, veio falar em corrida, e que numa corrida de longo curso nós temos que medir o esforço. E isso nós percebemos. Mas houve um problema nesta corrida, Sr. Ministro. E o problema que tivemos nesta corrida é que deixámos demasiado tempo as empresas e os empresários a correrem a pão e água. Esse foi o problema. E em matéria de fundo perdido, muitas empresas e muito emprego se tinha salvado se o Governo tivesse muito mais cedo, como o CDS avisou, ter colocado apoios a fundo perdido às empresas. Mas dizer-lhe, Sr. Ministro, que em relação, e quando falamos de apoios, falar da bazuca europeia. Temos notícias recentes que são notícias positivas para o país. A Polónia e a Hungria já chegaram a acordo e, finalmente, toda a Europa vai poder beneficiar dos fundos de apoio aos países no âmbito do Covid-19. E, nessa matéria, nós temos um plano, um PRR, um plano de recuperação e resiliência, onde o Ministro Nelson de Sousa, o Ministro do Planeamento, disse aqui, no âmbito orçamental, que a primeira tranche que virá para Portugal é uma tranche de 900 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe coloco é porque, olhando aqui para a nossa vizinha Espanha, já foi anunciado pelo Governo espanhol precisamente o calendário daquilo que será a disponibilidade e aquilo que serão os momentos em que o Governo espanhol e Espanha aqui ao lado vai receber precisamente esses apoios. Pergunto-lhe, no caso de Portugal, quando é que nós vamos ter conhecimento desse calendário para, de alguma forma, medirmos aqui também aquilo que serão as disponibilidades. Era importante também que, quando nós falamos, e assisti ontem à conferência de imprensa do Sr. Ministro, aquilo são os novos anúncios para a economia. Estes dinheiros que vêm da Europa e que devem ser utilizados precisamente para ajudar a dinamizar a nossa economia, é importante que haja um quadro de total transparência. E nós temos dito e repetido, em relação àquilo que são as verbas a que as nossas empresas, os tais 6 mil milhões de euros que o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, anunciou, queriam estar para a economia e para as empresas, é importante que haja essa disponibilidade dessa informação para que as empresas, das micro, às pequenas, às médias ou às grandes empresas, possam aceder e possam ter conhecimento do que é que vão ser os projetos, onde é que eles vão poder candidatar, onde é que vão poder beneficiar nesse mesmo quadro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Eu queria começar por recordar o seguinte. A primeira medida que o Governo adotou em matéria económica no início da pandemia, e provavelmente a mais importante para conter o crescimento do desemprego e manter vivas as empresas, foi uma medida a fundo perdido. Foi o layoff simplificado. É uma medida a fundo perdido que permitiu às empresas pagar salários quando não tinham atividade ou tinham atividade muito reduzida, permitiu às empresas deixar de pagar TSU. E essas medidas foram sucedidas por muitas outras a fundo perdido para a manutenção do emprego. Os trabalhadores que saíram de layoff puderam receber, cada empresa, 2 salários mínimos por cada trabalhador que esteve em layoff. E muitas, e quase todas, recorreram a isso. Portanto, houve apoios desde o primeiro momento a fundo perdido. A segunda nota tem a ver com a pergunta que o Sr. Deputado faz sobre quando é que os fundos provenientes do plano Nova Geração EU estarão disponíveis. Bom, como sabe, aquilo que está previsto é que possa ser adiantado a cada país 10% do respectivo envelope nacional, primeira fase. Portugal tem já imediatamente confirmados 9 mil milhões de euros do seu programa. 10% disso são 900 milhões. O remanescente, como sabe, estará dependente do PIB em 2021. É assim, quanto mais baixo o PIB em 2021, maior o volume a receber. Portanto, ainda não está fechada a totalidade desse envelope. Aquilo que nós quisemos foi o seguinte: quisemos ser o primeiro país a apresentar o nosso plano à Comissão Europeia. Estamos, neste momento, a discutir com a Comissão Europeia o esboço de plano, no sentido de podermos apresentar, também o mais cedo possível, o plano definitivo. E, como sabe, o plano definitivo depois terá que ser aprovado pelo Conselho Europeu. Devo-lhe dizer, aliás, nessa matéria, que a convicção que temos e a informação que temos é que estamos mais adiantados do que, por exemplo, a Espanha, exemplo que indicou, na discussão do nosso plano nacional. Queria também dizer que, precisamente porque temos a noção de que é importante começar o mais rapidamente possível a desenvolver iniciativas nesta matéria, o Orçamento de Estado para este ano prevê que o Governo possa antecipar, por conta desses fundos, 1.400 milhões de euros, além de estarmos, como já terá percebido, na reprogramação do PT 2020, a poder utilizar fundos para apoiar as empresas, e estas medidas que ontem apoiámos, que ontem apresentámos, têm a ver essencialmente com isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, com a sua tolerância e com o tempo que ainda me resta.
Faz favor.
Estes programas são o mais transparentes possíveis. Eu acho que ninguém põe em causa que todas as empresas elegíveis estão a ser tratadas de forma rigorosamente idêntica. Aliás, nem podia ser de outra maneira, porque todos os apoios que dirigimos às empresas não só são controlados pelas autoridades nacionais, pela Inspeção-Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas, mas também pela própria auditoria do Tribunal de Contas Europeu e pelas auditorias que a Comissão Europeia possa determinar. Portanto, eu acho que nessa matéria estamos bastante tranquilos quanto à transparência. Obrigado.
Obrigado de novo, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas respostas que deu. Dizer também agora, de forma também telegráfica, porque o tempo já não é muito, que quando eu falo em transparência, transparência no sentido da informação. E foi nesse sentido que eu falei, designadamente a informação para as microempresas, que são aquelas que normalmente têm mais dificuldade no acesso à informação, são aquelas que lidam e que não têm os meios, muitas vezes, para lidar com a enorme burocracia que nós temos neste país, e, portanto, é relativamente a essas, não, quando falo em questões de transparência, não eram outras questões que não estas. Depois dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro. O Sr. Ministro reconhecerá que o CDS sempre disse, neste processo, e elogiou o processo de layoff, sempre elogiou a questão das moratórias. Aliás, à semelhança daquilo que foram as políticas de diferentes países europeus nesta matéria. Mas também reconhecerá que o CDS desde muito cedo disse, para além do layoff, para além das moratórias que são positivas, Sr. Ministro, é importante os apoios a fundo perdido. E se esses apoios tivessem existido mais cedo, seguramente, como é evidente, a situação poderia ser outra. Colocar-lhe uma pergunta telegráfica, ainda beneficiando do tempo que deixei há pouco na primeira ronda, que tem a ver com a TSU. Eu, no Orçamento de Estado, perguntei ao Sr. Ministro se havia disponibilidade do Governo precisamente para baixar a TSU e, com isso, aliviar a tesouraria das empresas, aliviar esses custos operacionais. E agora veio o Governo, e se calhar bem, e era isso que eu gostaria de ouvir aqui da parte do Governo, que criou um mecanismo agora de compensação às empresas em relação à TSU. Ouvi isso ontem, gostaria que o Sr. Ministro se pudesse detalhar aqui um pouco mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A TSU, as contribuições para a Segurança Social, são absolutamente decisivas para assegurarmos a sustentabilidade do nosso sistema de Segurança Social. Os trabalhadores, a cada momento, mesmo os trabalhadores que estão abrangidos pelas medidas de apoio ao emprego, continuam a contar o seu tempo de serviço para a formação das respectivas pensões e continuam a ter acesso às outras prestações que a Segurança Social paga em caso de doença ou em caso de, por exemplo, desemprego. E, portanto, é necessário preservar o valor das contribuições para a TSU. É por isso que, desde o primeiro momento, nestas medidas de apoio ao emprego, como o layoff simplificado, em que o Governo determinou a isenção de TSU às empresas, foi estabelecido que aquilo que é o esforço da Segurança Social adicional pela falta de contribuições tinha que ser compensado pelo Orçamento do Estado. Ou seja, apesar das empresas não estarem a fazer o pagamento da TSU, o Orçamento do Estado está a fazer essas contribuições para a Segurança Social para assegurar a sustentabilidade do nosso sistema contributivo. A segunda nota que lhe queria dizer é que, relativamente ao aumento do salário mínimo, aquilo que nós dissemos, precisamente por este motivo, é que não deve haver isenções de TSU. Mas, ao mesmo tempo, reconhecemos o seguinte, que sendo o aumento do salário mínimo um imperativo de dignidade do trabalho, e sendo o salário mínimo um importante estímulo económico neste momento de crise, também reconhecíamos que, quando estamos a ter tantos apoios às empresas, isto era um custo adicional que muitas empresas iam ter, particularmente em alguns setores mais expostos ao salário mínimo. E, por isso, aquilo que decidimos foi o seguinte, temos mais um apoio, mais um subsídio, que é pago às empresas com trabalhadores em salário mínimo, de maneira excepcional e exclusivamente este ano, não aconteceu no passado e nem deve acontecer no futuro, relativamente aos maiores encargos com a TSU resultantes deste aumento do salário mínimo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. A próxima série de perguntas é colocada pelo PAN. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Amanhã completam 5 anos do Acordo de Paris. 5 anos em que a concentração de gases com efeito estufa passou de 402 para 415 partes por milhão. Dizem-nos os cientistas que a partir das 430 partes por milhão, o planeta entra num novo sistema climático com elevação da temperatura média global da atmosfera de 1,5 graus, o que significa a ocorrência de fenómenos meteorológicos cada vez mais extremos e imprevisíveis. E, portanto, o tempo escasseia e só com ações assertivas e corajosas podemos alterar o atual contexto. Por isso, Sr. Ministro, sabendo-se que a retoma económica é um eixo fundamental para assegurar esta alteração de paradigma, o que lhe pergunto é de que forma vai agir para garantir que esta retoma económica assenta num modelo sustentável de crescimento. Acha que é possível cumprir o Acordo de Paris e reduzir emissões quando o Governo não inclui contrapartidas ambientais na reestruturação da TAP, não elimina borlas fiscais e os subsídios perversos às eletroprodutoras e às empresas pecuárias, ou resiste na criação de um fundo para investimentos em eficiência energética habitacional para famílias?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro Pedro Siza Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. O Acordo de Paris é importante para constituir uma referência para a comunidade internacional para o maior desafio dos nossos tempos, que tem a ver com a sustentabilidade deste planeta que partilhamos com tantas outras espécies. E, nesse sentido, a declaração do Presidente eleito Joseph Biden de voltar a assegurar a adesão dos Estados Unidos ao Acordo de Paris é um passo muito importante. Portugal está muito confortável com as metas do Acordo de Paris, Portugal está à frente de muitos outros países na concretização dessas metas e, nesse sentido, está perfeitamente confortável com o objetivo de redução das emissões de gases em 2030 para a meta de 55% que agora a Comissão Europeia pretende estabelecer. Queria também dizer o seguinte, nós temos uma grande preocupação de assegurar que a concretização destas metas, que tem que ser feita de uma forma sustentada e credível, que, onde Portugal, aliás, tem feito grandes progressos. Foi o ano passado, os países onde houve maior redução de gases com efeitos de estufa relativamente a 2005, e o